Para ouvir o tic-tac, 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 depois que um tique toca é que se toca um taque. Oi, tem muito para praticar a melhoria. Eu preciso. Tchau! Joia, beleza, a língua portuguesa. Joia, beleza, a língua portuguesa.
Boa tarde, Irene. Boa tarde, Alan, senhora Paulina, senhor Henrique Arruda. E boa tarde a todos os ouvintes desta emissora de rádio. Boa tarde em especial aos ouvintes da Escola de Português. Aqui é a professora Lucy Moreira, diretora da Escola de Português do Middlebury College. Estou falando diretamente de Charleston, na Carolina do Sul. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Sr. Henrique e à Sra. Paulina, e à Irene também, não é? Esta oportunidade maravilhosa que foi dada à Escola de Português de levar aos ouvintes um pouco do que estamos fazendo na Escola de Português, através das vozes dos nossos aprendizes. A Escola de Português está completando 18 anos de existência, 13 dos quais sob minha responsabilidade. Devido ao Covid-19, não estamos tendo programa no belíssimo campus do Middlebury College, como fazemos todos os anos durante o verão. Mas, ainda assim, estamos levando um pouco da nossa cultura, tradição e variantes da língua portuguesa para os nossos estudantes de norte a sul dos Estados Unidos, através das nossas aulas online e agora também através da emissora de rádio WJFD 97.3, que ofereceu-nos esta linda parceria durante as 6 semanas do programa. A todos o meu muito obrigado e fica o convite para nos visitar em 2021 em Bennington, nossa próxima morada, que fica a 2 horas de Middlebury. Bem-vindos a todos, muito obrigada novamente. Foi um prazer muito grande estar aqui neste programa de hoje. Boa tarde.
Joia, beleza, a língua portuguesa. Joia, beleza, a língua portuguesa.
Boa tarde, queridos ouvintes da rádio WJFD 97.3 FM. Está no ar mais um programa da Escola de Português de Middlebury. Eu sou o professor Alan e o programa de hoje está bom demais da conta. Encerramos agora a 3ª semana da Escola de Português, o que significa que já chegamos à metade da nossa caminhada. Na semana que vem, os alunos vão iniciar um novo módulo de cultura com um novo professor. Ou seja, eles estão dizendo adeus a alguns e dizendo bem-vindos a outros. E, dessa maneira, continuam expandindo seu conhecimento sobre o mundo lusófono. No programa de hoje, os alunos vão falar um pouco sobre o que aprenderam nessa primeira metade da Escola de Português, dos acontecimentos dessa semana na nossa escola, além de curiosidades, música e uma entrevista muito especial com o meu professor de História do Ensino Médio, Fábio Torres, que conversou um pouquinho com a gente sobre história, a história do Brasil, o momento em que a gente vive agora e o ensino público no Brasil. Então, caros ouvintes, fiquem ligados que o nosso programa está só começando!
Sei por onde vou, é o melhor caminho. Não deixo nada ao acaso. Por favor, anda a trocar-me um passo. Tenho uma rotina para todos os dias. Há de durar muitos anos. Por favor, anda a estragar-me os planos. Tira os livros da ordem certa, deixa a janela do quarto aberta. Faz-me esquecer que amanhã vou trabalhar. Thank you.
Oi, pessoal da rádio, muito boa tarde. Aqui é o professor Alan, junto com o Jesse.
Oi, gente.
E o Gage.
Oi, pessoal.
E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Fábio Torres, que foi o meu professor durante o ensino médio e o ensino fundamental na minha cidade natal. Fábio Torres é natural de Itápolis, São Paulo, assim como eu, a capital nacional do sorvete. Ele estudou História na Instituição Moura Lacerda, onde se formou em 1992. Ele tem atuado como professor de História Geral e História do Brasil em escolas públicas e particulares do interior do estado de São Paulo desde quando se formou. Atualmente, ele dá aulas no ensino médio e prepara os alunos para a prova do vestibular. Além de ser um grande historiador, é também um ávido leitor e seu escritor favorito é o William Faulkner e também um grande enxadrista. Ah, muito obrigado, Fábio, por ter aceitado o nosso convite.
Eu é que agradeço essa tarde poder estar conversando com vocês e poder estar usando do que a tecnologia, do que a internet pode unir esses mundos. Já que, infelizmente, um vírus fez questão de separar a sociedade e as pessoas, de birra, né, de desaforo, nós pegamos a tecnologia para o nosso lado e unimos esses mundos de novo.
É isso mesmo. E eu queria começar perguntando para você como que você se apaixonou pela história e pelo ensino? Ou seja, como que você descobriu essa sua vocação de historiador e professor?
Por incrível que pareça, eu tive professor, aula, que também foi uma professora sua, que é a professora Vera. E né, também então foram professoras nossas, meu, sua e minha. Então, e eu já gostava dela, das aulas de história, gostava das aulas dela. E eu acho que a história tem algo de apaixonante, que é levar a gente ao passado, né? E a gente perceber que tudo que a gente faz hoje tem, de alguma maneira, uma ligação com o passado, né? Ou na música, ou no cinema, ou em todas as realidades nossas, o passado está dialogando todo o tempo com a gente, né? A gente não consegue entender quase nada do presente sem colocar um pé lá no passado.
É verdade. E já que você mencionou que você foi inspirado pela sua professora, eu queria deixar aqui também dizer que eu fui inspirado por você e por outros professores com os quais você trabalhou para ser um professor hoje em dia. Então, eu sou muito grato às suas aulas e ao que você representou para mim como um educador na minha época de escola.
Fico muito feliz de ouvir, né? Eu falo que a profissão de professor e historiador também, mas não, no primeiro caso, professor, eu falo que é uma das profissões mais gratificantes que a gente tem. A gente sabe que até um determinado momento da história, o papel do professor era mais, até um pouco mais relevante, né? Mas aí, no momento que aumenta a facilidade dos livros, depois aumenta a facilidade dos vídeos e da televisão, parecia que o professor estava num segundo ou terceiro plano. Essa pandemia, o Covid, veio mostrar que a gente tem muito vídeo, a gente tem muito livros, nós temos muitos cinemas, né? Mas o papel do professor para continuar unindo o conhecimento aos alunos ainda é uma ponte que não dá para deixar para lá. Né? A gente sabe o papel do youtuber, do influenciador digital, mas o papel do professor voltou a ser valorizado, ainda bem. Né?
Com certeza. Gage, você tem perguntas para o professor Fábio Torres?
Claro. Minha pergunta é, como um professor de história, como o senhor ensina agora ou no passado ensinou sobre os eventos que seus alunos veem na televisão ou redes sociais todos os dias? Por exemplo, como o senhor ajuda seus alunos a verem as ligações entre os eventos atuais e a história do Brasil?
Quando nós vamos dar os primeiros passos em estudo de história, há uma coisa muito bacana para a gente entender, que muita gente, muitas outras ciências, principalmente ciências físicas ou ciências biológicas, deixam as ciências humanas um pouco para trás por entender que a gente não faz ciência, né? Para muita gente ainda, a história não seria uma ciência porque faltaria a ela repetitividade. Eles entendem só aquilo que é mecânico, só aquilo que é repetitivo. Eu vou estudando a repetição Isso, se a gente for na história, começa lá atrás com Descartes, né? Então, eu estudo aquilo que é mecânico, ou seja, que se repete a todo dia, e aí eu consigo estudar porque eu tenho essa repetição. E que isso não aconteceria na história. Então, por isso que, para alguns, a história não seria uma ciência, porque ela não pode ser estudada como uma repetição. Ela seria apenas no campo da curiosidade, ou seja, eu tenho curiosidades pela história, mas ela não me serviria para nada, já que ela não vai acontecer de novo. Para nós, que somos das ciências humanas e professor de história, e por incrível que pareça, a profissão de historiador ainda não é reconhecida no Brasil. Ninguém que faz história no Brasil vai ser reconhecido como um historiador. Ele só é reconhecido como um professor de história. Então, antes nós partíamos do estudo só do passado. Então, os professores mais antigos nos ensinavam apenas o passado. Qual é a ideia agora da gente perceber que todo estudo de história, nós temos continuidades e nós temos rupturas? Então, a primeira coisa que o professor tende a fazer hoje é mostrar para o aluno que, quando a gente analisa o passado, tem coisas que continuam, né, continuam a acontecer, e tem coisas que se romperam do passado. Um exemplo, se a gente pegar a análise do Covid-19. Para muitos governantes ou para muitas pessoas, a mesma interpretação do passado, lá da peste negra, que era uma doença ligada ao pecado, ligado a um jeito diferente das pessoas viverem, a gente tem essa mesma interpretação. Ontem mesmo, a OMS saiu um diagnóstico que muito do Covid é transmitido pelo ar, tal qual na peste negra se tinha a ideia de que a peste se transmitia pelo ar, né? Ou as mudanças de hábitos da Idade Média traziam essa doença como um pecado. A gente tem ainda, mesmo com tudo isso, pessoas negando a ciência, negando a vacina, negando o formato da Terra. Então, quando a gente estuda história, nós temos tanto uma continuidade dos acontecimentos, quanto uma ruptura. O aluno começa a gostar de história quando ele percebe que essa ruptura e essa continuidade é possível de ser estudada.
Muito bem. Jesse, você tem alguma pergunta para o professor Fábio?
Sim. O senhor, voltando um pouco a essa ideia como de continuidade, como ruptura, o senhor pode nos falar um pouco sobre a história de populismo em Brasil, como o objetivo de entender um pouco melhor como tínhamos chegado a como este momento histórico, político, como o aumento, né, como de líderes populistas, como Bolsonaro e Trump, entre outros?
Sim, posso sim. Quando a gente estuda a independência dos países do México para o Sul, então do México até a Argentina, e por falar em independência do México até a Argentina, hoje é o dia da independência da Argentina.
Ah, olha.
Hoje nós temos o dia da independência da Argentina. Hoje é o dia que a Argentina, se eu não me engano, 1818, mas acho que é 1818, se separa da Espanha. E a explicação é
9 de julho, só para clarificar, porque nós estamos gravando não a quinta-feira.
Ah, é verdade.
Acaba que vai ao ar no sábado.
Então, no dia da gravação, 9 de julho, é o dia estamos comemorando hoje, aqui num país da América do Sul, a independência da Argentina. E é fácil a gente entender esse aparecimento, né, ou essa aparição do populismo. Quando as independências foram feitas, então lá no século XIX, né, ainda começo do século XIX, hoje você vê, nós estamos em começo do século XXI e tratando de uma continuidade do começo do século XIX, ou seja, passou 200 anos e a gente tem ainda aquela questão da ruptura e da continuidade. Mas vou lá. Quando tem a independência desses países, do México até a Argentina, o grupo social que fez a independência, de certa maneira, fez a independência em relação à Europa, mas não fez uma independência social, ou seja, as características sociais permaneceram, ou seja, rompeu-se alguma coisa e permaneceu alguma coisa. Então, nós temos uma continuidade, apesar da ruptura política, mantivemos duas características. Mantivemos uma característica econômica, que era uma produção voltada para o que o mercado externo necessitava, né? No caso, o Brasil vai ser o café e cada país da América do Sul terá a sua característica. E, portanto, como não houve uma alteração econômica, eu também não tenho uma alteração social. O grupo que estava no poder quando colônias é o mesmo grupo que permanece no poder quando da independência. Quando que isso é possível se alterar pela primeira vez? Quando vem a crise mundial de 1929. Porque quando veio a crise de 29, esses governos que davam continuidade entraram em crise. Portanto, nos anos 30 do século 20, 1920, 30, 40, subiram ao poder novos representantes políticos que não davam continuidade àquele governo. Aquele momento da história nós já chamávamos de governos populistas. No caso do Brasil, foi o Getúlio Vargas. No caso da Argentina, o Juan Domingos Perón. No caso do México, Lázaro Cárdenas. Então nós temos espalhando esse tipo de governo. Passou-se um tempo e voltou. Aí nós vamos dar um pulo histórico e vamos lá para os anos 60. Lá nos anos 60, a gente tem a volta dessa característica. Por quê? Porque esses grupos políticos são muito fortes no Brasil. Ou um grupo político mais ligado, que a gente fala, ao capital externo, a produção voltada para o mercado externo, e uma contraposição política é um grupo mais pensando numa economia mais nacional. Então, de tempos em tempos, nós temos uma onda. Ora, nós passamos por governos mais internacionalistas, e ora passamos por governos mais nacionalistas. Essa primeira onda de governos nacionalistas é lá nos anos 30, que também é uma característica do que foi o nacional-socialismo, do Hitler, por isso que a gente fala nacional-socialismo. Quando a gente fala só nazismo, perde-se um pouco a essência da palavra, porque se a gente fala nacional-socialismo, é a mesma coisa, mas explica mais o nacionalismo alemão, ou o nacionalismo italiano, com o Benito Mussolini, o nacionalismo espanhol com o Benito Franco, e agora a América passa por uma outra onda nacionalista. No caso, o atual presidente tem essa característica.
Fábio, você falou sobre continuidade, mas parece muito que é uma repetição quase histórica, né? A humanidade não aprende, ela vai continuar se repetindo sempre?
Ó, essa é... a gente aprende, né? É como se, na economia, a gente tem uma coisa chamada ondas de Kondratiev. A economia cresce, passa por um período de estabilidade, entra em crise, mais ou menos como a gente. Ora a gente está bem, ora a gente não está mal. Né? A gente, às vezes, até pensa que a gente queria, todos nós lutamos por uma vida mais estável. Sim. Mas se a gente lembrar da sala de operação, da sala de UTI, quando o aparelho fica estável, é porque morreu. Né? É uma característica da vida humana, né? Esse sobe e desce, essa tristeza e alegria, essa economia que vai bem e que vai mal. Então isso na economia a gente estuda como ondas de Kondratiev. Mas era como que, aparentemente, a gente tem a sensação de que nada muda. Mas muda. A cada novo evento, ele é ou mais forte, ou mais intenso, ou convém com mais ensinamentos. Nós aqui da América do Sul, olhamos com tristeza e com indignação o que aconteceu nos Estados Unidos nesses últimos tempos. Né? Aqui para nós a tradução foi vidas negras importam. Sim. Se isso tivesse acontecido, aliás, isso infelizmente aconteceu há 100 anos atrás, teve um movimento nos Estados Unidos. Há 40 anos atrás, teve um outro movimento nos Estados Unidos. Há um mês atrás, você percebe a diferença, infelizmente, das continuidades, mas a gente vê a diferença do quanto a sociedade norte-americana mudou. Quando a gente olha as passeatas dos anos 60, ela era uma passeata onde você tinha talvez 70% da população negra, o afrodescendente, e 30% de brancos. Quando a gente olha agora as passeatas atual dos Estados Unidos, a gente já não vê mais essa diferença. A gente vê que a população branca está percebendo o quanto precisa mudar. E isso precisa mudar a educação, a cultura, tudo. Então, a cada evento que se repete, é verdade que ele se repete. E até dói o coração da gente. Mas se a gente tira a poeira de cima e dá uma cavocada um pouco mais, a gente vê o quanto a sociedade norte-americana mudou e o quanto a sociedade do mundo mudou. Mudou tal a velocidade que a gente queria? Não, mas mudou.
Claro, e se nós voltamos neste momento no Brasil.
Tá.
E o senhor poderia explicar um pouco sua perspectiva dos eventos atuais no Brasil e especificamente como eles estão afetados pela pandemia?
Posso. É assim, é com um misto de preocupação e obviamente passando essa preocupação a gente tem que ter olhos sempre de esperança, né? Hoje a OMS, a Organização Mundial da Saúde, lançou uma análise da pandemia aqui na América do Sul. Para a gente ter uma ideia, o Brasil tem 210 milhões de habitantes e infelizmente faleceu 67 mil pessoas. 67 mil pessoas, né? Toda a América do Sul, do México até a Argentina, tirando o Brasil, tem 219 milhões de habitantes. E não morreu 25 mil, 23 mil e pouco. Então a desproporção é muito grande. Ou seja, a América do Sul, tirando o Brasil, tem 9 milhões de habitantes a mais. Mas enquanto lá morreu 30 e 26, a nossa morreu 67 mil pessoas. Então, por quê? Porque hoje nós passamos por uma divisão política muito grande, né? Nós tivemos um partido, o Brasil teve um partido que governou o Brasil com um determinado jeito por 16 anos, e parte da população se desgostou desse governo e, dentro das regras democráticas, escolheram nova forma de organização política, econômica. Só que a gente traz um passado de que a gente chama de descaso em relação à saúde, e esse descaso que a gente fala é com menos investimento. Então nós tivemos muito menos investimento para a saúde, muito menos investimento para a área de sociedade, de saneamento básico, e isso se mostrou o preço, né? Então é assim, é um período que é complicado. Por quê? Porque o Brasil vinha saindo de uma crise econômica muito grande e vinha se recuperando dessa crise econômica, veio essa crise sanitária. Então, para nós brasileiros, juntou duas. Para o alemão, ou para o francês, ou talvez para outros países, eles enfrentaram uma crise. Né? Se a gente pegar a China vinha vindo de crescimento econômico há muitos anos. Então, ela enfrentou uma crise sanitária. O Brasil não. O Brasil vinha vindo de uma crise econômica que se juntou a uma crise sanitária. Então, nós temos uma quantidade de desemprego muito grande. E o desemprego traz tanta preocupação para o patrão quanto para o empregado. É lógico que talvez quando a gente fala, né, uma crise econômica, a gente tende a olhar mais para o empregado. Mas você imagina o empregador, que também tem muitos empregados, e ele sabe que se a fábrica entrar em processo de falência, a vida econômica dele, obviamente patrão, e também dos empregados sofrerá. Né? Então a gente tem uma crise que se acentua. As pessoas querem trabalhar, querem voltar ao trabalho, mas quando volta ao trabalho, 15, 20 dias depois, o índice de infectados cresce demais. Né? Porque essa é uma crise diferente de todas as outras crises que nós já enfrentamos na história. Então, infelizmente, para nós e para outros da América Latina, é que como nós temos uma grande população, o problema se acentua. Nós tínhamos uma crise econômica que se juntou a uma crise sanitária.
E política ainda também.
E política, é.
E falando um pouco da pandemia, Fábio, como tem sido a experiência do ensino à distância durante a pandemia? Como tem sido a sua experiência?
É assim, o primeiro mês, né, para que todo mundo entenda ali, quando veio a pandemia, isso nós estamos falando de março. Então, para alguns países foram 45, 50 dias, mas nós estamos assim desde março, né? Por quê? Porque a população é grande, toda vez que a gente retoma, você tem o crescimento do problema. Nós nunca tivemos nenhum afastamento social 100%, né? O nosso lockdown nunca existiu, nem no papel ele existiu. Porque o governo nunca existiu nem no papel. Porque o governo entende que não é necessário, que isso não era preciso, que havia o lockdown era uma forma de prejudicar a economia para minar o governo. Então, nem o governo incentivava isso. Tanto que essa semana, para quem acompanha os jornais aqui do Brasil ou dos Estados Unidos, o presidente deu positivo para coronavírus. Como o povo brasileiro, graças a Deus, é um povo muito alegre, né, que é uma característica, acho que quase toda a América Latina, do nada a gente precisa tirar uma alegria, o pessoal começou a falar, ainda bem que surgiu um novo, algo positivo do governo.
É verdade. Né?
Porque o pessoal só via uma negatividade, então como o presidente deu positivo, até que enfim alguma positividade no governo. E uma outra coisa que para nós aqui é surreal. Todo mundo achava que no começo da pandemia o presidente teria pego, tanto que ele escondeu resultados, teve que se entrar na justiça para saber se estava com Covid ou não. Aqui agora saiu que ele está. Então agora aqui saiu uma outra brincadeira. Que quando ele provavelmente estava, né, todo mundo achava que estava, ele negava. Agora que ele admitiu que está, todo mundo acha que não está. Porque tal como aqui e aí, se fez a propaganda do cloroquina. Né? Então os governos investiram muito na produção desse remédio. Aí também nos Estados Unidos está parado esse consumo. E ele diz num dia que está com o corona, no outro dia ele já começa a fazer a propaganda do remédio. Mas, sobre a aula, rapidamente a gente teve que se adaptar a essas novas situações, né? De nunca ter feito. Nós tínhamos toda a aparelhagem, mas nunca precisamos, porque a gente estava com a sala. Rapidamente a gente está aprendendo. Então, acho que a gente passou aí um mês aprendendo todas as ferramentas que já existiam, mas a gente não precisava usar. A gente cai de novo no problema de que isso não é acessível a todos. Né? Então, nós temos um canal de televisão que está passando as aulas, né, para que os alunos possam, mas tem casa que tem um celular. Então, o pai sai trabalhar e o aluno só vai saber daquilo que passou de atividade à noite. Uma outra característica, eu dava aula para alunos que estudavam de manhã, então eles trabalhavam à tarde. Com a pandemia, eles não têm que ir na escola de manhã, então eles passaram a trabalhar manhã e tarde. Então o acesso que a gente tem ao aluno é muito pouco, né? Alguns porque talvez não gostam de estudar e foi uma chance de sumir, mas outros também porque não têm acesso a todas as necessidades. Eu preciso passar um vídeo. Mas ele tem a internet mínima possível, né? Ele tem só para o uso de um WhatsApp. Então, a gente cai naqueles problemas que são comuns a países da América Latina, né? Ao acesso à tecnologia por parte de grande parte da população. Né? Então, aqui a gente tem uma prova grande, que é a prova do Enem, que está marcada para janeiro, ela seria agora no final de novembro, foi para janeiro, mas muitos alunos não estão tendo aula, ou estão tendo aula com um certo déficit de conhecimento, mas é o que a gente pode dentro do panorama que se apresenta.
Acho que o Jesse quer mudar um pouco de assunto agora, Jesse?
Sim, mas é certo, e como acho aqui nos Estados Unidos também é um problema muito grande, né? Como fazer crível a realidade às vezes, né?
Sim.
Mas sim, eu tenho uma pergunta mais leve, divertida. Se o senhor tivesse a possibilidade de viajar a outra como época histórica, qual escolheria e por quê?
Oh, é difícil, porque assim, né? Sabe que saiu uma série de livros chamada História da Vida Privada. Quem gostaria de conhecer história, mas sem aquela coisa da política, daquela coisa da economia pesada, né? Mas assim, tem uma série, são 5 volumes, muito, muito, muito bons, História da Vida Privada. Porque você vai no dia a dia do que comiam, do que vestiam, né? Você até hoje está saindo. Só uma coisa antes. Durante muito tempo, a história ficou centralizada na cultura, na economia e na política. E talvez é isso que tenha distanciado o pensamento comum de que história é algo chato. Aí entrou um outro tipo de história, que é uma história das mentalidades, ou história total, que vai estudar através do que ele comia, através do que ele bebia, através do que ele pensava, através dos textos da época, ou seja, através do que a história não mostrava, mostrava o pensamento. Então, essa coleção História da Vida Privada é muito legal. Eu gosto muito do período medieval, né? Porque no período medieval tem-se a falsa sensação de que era uma... Aqui a gente trata como a Era das Trevas, Noite dos Mil Anos, porque foi um período da história muito marcada pela religiosidade. E não é verdade que ela foi uma noite de trevas. Ela é de uma importância cultural absurda. Ou seja, como é que uma época de trevas faz igrejas tão maravilhosas quantas a do período? Como é que a gente vai falar que Idade Média é uma época de trevas se Dante Alighieri escreve um dos maiores livros de todos os tempos em pleno período, né? A gente começa a ler Dante Alighieri é de uma riqueza, ou você vai ler o Dom Quixote parece que leu muitos e muitos e muitos e muitos livros para escrever um. O período medieval é muito legal da gente voltar a estudar, para tirar esse estigma que é um período de trevas. É um período extremamente cultural. Acho que período medieval.
E, Fábio, a gente está ficando sem tempo, a gente precisa concluir a nossa entrevista, infelizmente, mas eu queria saber se você podia deixar uma mensagem, algum recado para os nossos alunos da Escola de Português de Middlebury, que estão estudando português agora. O que você gostaria de dizer para eles?
Ó, primeiro, é uma alegria muito grande saber que pessoas de fora do nosso país gostam da nossa língua. A língua portuguesa, apesar, acho que, da dificuldade que apresenta para o estudo, é uma língua belíssima, de uma musicalidade muito bonita. Acho que a gente percebe essa musicalidade na música. E eu acho que quando a gente conversa, talvez a gente perde um pouco dessa musicalidade, mas a música popular brasileira, os determinados ritmos que o Brasil consegue ter por ser um país muito grande, né? A musicalidade nordestina, a musicalidade caipira, a musicalidade do Rio Grande do Sul. Então, primeiro, agradecer o carinho que vocês têm por estar estudando a língua portuguesa. Não é um escritor português, mas é um dos escritores que acho que tratou a língua portuguesa como pouco, se vocês puderem ler, Os Sermões do Padre Antônio Vieira. É um grandíssimo, acho que é arquiteto da língua portuguesa, né? Então, continue, principalmente através da música. O Brasil e a língua portuguesa, né? A gente sabe que a língua portuguesa está espalhada para outros países. O fado português é de uma musicalidade, de uma poesia muito bacana para quem gosta do ritmo do fado, né? E há um universo maravilhoso dentro da língua portuguesa. Há um trechinho de uma poesia, que eu não sei ela toda, que é do Olavo Bilac, que ele fala que a língua portuguesa, inculta e bela, é a última flor do Lácio. Lácio, onde nasceu Roma, então ele fala que a língua portuguesa é a última flor do Lácio. Então é uma língua belíssima, que alguns escritores conseguem trabalhar com ela de maneira maravilhosa. Se vocês gostam da língua portuguesa, vocês vão entrar em contato com esse que não é brasileiro, mas é genial, que é o Camões. Fernando Pessoa, brasileiro, tem um poeta que é Carlos Drummond de Andrade, que é fabuloso, né? Então a gente tem o meu escritor predileto aqui do Brasil, da língua portuguesa, é Guimarães Rosa, que é um arquiteto da língua portuguesa, de misturar palavras, de trazer um palavreado caipira para algo culto. É um prazer e uma alegria saber que vocês aí estão estudando a nossa última flor do Lácio, inculta e bela, que é a língua portuguesa.
Muito bem, muito obrigado, Fábio. E a gente vai continuando o nosso programa de rádio agora. Até mais.
Joia, beleza, a língua portuguesa. Joia, beleza, a língua portuguesa.
Oi, gente, como vai? Jesse de novo. Bom, esta semana na aula de professora Cláudia, estamos todos praticando com a pronúncia e entonação. Por exemplo, fazendo a distinção entre a palavra com massa e maçã. Outro exemplo muito divertido foi paz, país, pões e paz, que muitas vezes é difícil para nós, sendo aprendizes de português. E assim, tivemos que fazer umas canções ademais com umas palavras para praticar. A minha favorita foi os pássaros passaram ao lado do quadro como uma paisagem. Um fato também que eu aprendi da aula do professor André, que foi fascinante para mim, foi que o Rio, historicamente, era o capital de Portugal durante a Guerra Napoleônica. E quase 20 mil pessoas, os membros da corte real portuguesa, fugiram para o Rio. E como uma consequência, o jeito de falar dos nobres portugueses influiu o sotaque carioca que ouvimos hoje em dia.
Lisboa já tem sol, mas cheira a lua. Quando nasce a madrugada surrateira,
Eu, o primeiro elétrico da rua, faz coro com a chinela da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida. Procissões têm cheiro a rosmaninho. Na tasca da viela mais escondida, cheira a iscas com elas e a vinho. Um cravo numa água furtada, cheira bem, cheira tão bem, cheira a Lisboa. Uma rosa florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que tem em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio e o fado cheira sempre a
solidão.
Cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é verão. Nos lábios tem o cheiro de um sorriso, manjerico tem o cheiro de cantigas, e os rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro a rapariga.
Um cravo numa água furtada, cheira bem, cheira tão bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que tem em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar.
Oi, eu sou David Harrison, da Escola de Português de Middlebury. Hoje eu vou falar sobre Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. Ele é um futebolista brasileiro considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Atuava principalmente como atacante, mas também podia assumir um papel de colaborador, fornecendo assistências com sua visão. Pelé é o maior goleador da história do futebol, com um total de 1.281 gols, com média de quase um gol por jogo. Durante sua carreira, ele ganhou 3 Copas do Mundo, sendo o único jogador a fazê-lo, e também ganhou 2 Copas Libertadores da América. Ele é conhecido por conectar a frase "jogo bonito" ao futebol.
Olá, eu sou o Marcos da Escola de Português de Middlebury. Vou falar hoje sobre Chico Mendes. Chico Mendes foi um ativista ambiental brasileiro. Ele nasceu no estado de Acre, Brasil, em 1944. Mendes lutou para melhorar o trabalho na extração da borracha no Brasil. Também lutou para proteger a floresta e os interesses de indígenas na região amazônica. Mendes lutou também contra a devastação da floresta no Brasil. Recebeu vários prêmios internacionais por sua luta em defesa do meio ambiente. Chico Mendes foi assassinado em dezembro de 1988.
Já passaram 2 anos e tal, e do Chico nem sinal. Há quem diga que emigrou, há quem diga que encontrou uma brasileira que não está nada mal. E a Dolores todos os dias o espera, com o seu palume e o prato do costume. Finge não ouvir a vizinhança e pede a Deus um pouco mais de esperança. Oh Chico, onde te foste meter? sonho em encontrar um português com olhos cor de mar. Ninguém entendia o porquê da maluqueira que tinha do outro lado da fronteira. Nasceu o Chico em Almerimar e logo ali decidiram casar. Veloz levou o essencial, a velha caixa de costura e o avental. Oh, Chico! Não me faças mais sofrer. Viverão 10 anos igual. Ninguém previa tal final. Agora diz de longe com lamento, de Espanha nem bom vento nem bom casamento.
Oh, Chico! Oh, Chico!
Onde te foste meter?
Oh, Chico!
Me Chico, não me faças mais, não me
Oi, meu nome é Coral. Eu sou estudante da Escola de Português de Middlebury. Hoje vou falar sobre uma das autoras mais importantes da América Latina, Clarice Lispector. Clarice Lispector foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro, chamada Geração de 45. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal e o Prêmio Graça Aranha. Descendente de judeus radicados no Brasil pela Guerra Civil Russa, desde pequena, Clarice estudou várias línguas e teve aulas de piano. Foi boa aluna na escola e gostava de escrever poemas. Ela escreveu romances, contos, crônicas e literatura infantil. De personalidade singular e forte, pouco se importava as críticas. E segundo ela, eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Eu já li vários de seus trabalhos, mas foram traduções. Meu objetivo é lê-los em sua própria língua, a língua portuguesa. Até logo, obrigada!
Saudade dos beijos, oh, ah, da minha melhor companhia, minha bebê, minha rainha, meu tudo, ah, meu tudo. Não vejo a hora de te abraçar, te amar e ver logo você chegar. Acelerava o tempo pra te ter aqui perto. Mas enquanto isso, vamos só nos ver no Facebook, vamos só nos ver no WhatsApp, vamos só nos ver no Snapchat. Boa, essa
saudade dos beijos, dos nossos momentos a sós. Pra ti é ver o paraíso. Ai, que mulher linda, és tão linda. Se eu pudesse acelerar o tempo, mas enquanto isso, vamos só nos ver.
Joia, beleza, a língua portuguesa. Joia, beleza, a língua portuguesa.